Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos esse tempo juntos estudando a Palavra de Deus. Nos sentimos privilegiados por estarmos finalizando esse projeto de 5 anos. Estamos estudando nesses dias o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Também nos sentimos animados quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam, contando-nos as suas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso eu quero compartilhar agora o e-mail do Idelmar, que nos escreveu da cidade de Realeza, no estado do Paraná. Foi essa a sua mensagem. A paz do Senhor! Sou membro da Primeira Igreja Batista e participo do louvor da igreja. Sou ouvinte do programa Através da Bíblia pela internet e tenho sido muito edificado por esses estudos tão abençoados por Deus. Agradeço ao RTM por nos dar essa grande oportunidade e que Deus continue abençoando o pastor Itamir e toda a equipe da RTM. Agradeço a atenção e aguardo a resposta. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Elas são incentivo para nós e demonstram comunhão cristã. Agora, preparando-nos para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus, convido você e a todos que nos ouvem a buscarmos o Senhor Deus em oração. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua Palavra e juntos ouvirmos a Tua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Senhor, obrigado porque Tu nos ouves e responde às nossas orações. Por isso nós oramos com fé, confiadamente, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos todo o capítulo 15 do livro de Apocalipse. Vamos estudar Apocalipse 15, versículos 1 a 8. Esse capítulo relata a preparação para a próxima série de 7, isto é, os flagelos ou as taças. Para entendermos esse capítulo, lembramos que o 7º sinal é interrompido por um pequeno intervalo, semelhante aos intervalos que precederam o 7º selo, capítulo 7, e a 7ª trombeta, no capítulo 10 até o capítulo 11. Como nos outros intervalos, este serve para encorajar e dar segurança aos fiéis. Deus permite provações e dificuldades, mas não se esquece dos seus servos, os vencedores exaltados que adoram a Deus e ao Cordeiro. O ambiente celeste está sendo preparado e todos devem atentar para os eventos finais. Vamos estudar esse texto dando-lhe o seguinte título: O Anúncio do Fim. Com base, então, em Apocalipse 15, 1 a 8, o título é O Anúncio do Fim. Querido amigo, precisamos entender que estamos diante de mais um pequeno intervalo, um intervalo que nos mostra o ambiente celeste sendo preparado para o derramamento final do juízo divino. As 7 taças que contêm a cólera de Deus são a etapa final dos 7 selos e das 7 trombetas. Temos que lembrar que esses três grupos de sete não formam uma sequência cronológica, mas todos eles refletem graus mais intensos do juízo divino, todos começando nos dias da primeira vinda de Jesus e todos terminando nos dias da segunda vinda de Jesus. Este próximo grupo, das sete taças, atravessa então o mesmo período da história que os outros dois grupos também contemplaram. Mas embora as sete taças que estudaremos no próximo programa compreendam todo o período da história da Igreja, elas, as taças, apontam e revelam as condições que ocorrerão logo antes do dia do juízo final. As taças nos mostram a ira divina, isto é, a consumação da cólera de Deus. Esse capítulo 15 é, portanto, uma descrição do ambiente celeste, dos preparativos para a concretização final dos planos de Deus. Assim, o princípio que extraímos desse capítulo se vê nessa frase. A etapa final do juízo divino ocorre em meio a louvores, pois os planos divinos, finalmente, são concretizados. Eu repito, esse é o princípio que encontramos agora nesse capítulo 15. Apocalipse 15, 1 a 8. Em resumo, tem essa mensagem. A etapa final do juízo divino ocorre em meio a louvores, pois os planos divinos finalmente são concretizados. E nesse capítulo nós vamos encontrar três peculiaridades que descrevem a concretização desse juízo divino. A primeira peculiaridade se observa na formação de um grande coral de louvor, versículos 1 e 2. Primeira consideração, o sinal grande e admirável, no versículo 1. Diz assim o versículo 1, vi no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos, tendo os sete últimos flagelos, pois com esse se consumou a cólera de Deus. Este um outro sinal sugere uma ligação com sinais anteriores. Os primeiros dois apresentaram os dois lados da batalha, isto é, uma mulher, que é a Igreja, e o dragão, que é o diabo. Agora, esse sinal traz a resposta final de Deus. São os últimos sete flagelos. Do mesmo modo que o sétimo selo revelou os sete anjos com as sete trombetas, o sétimo sinal revela os sete anjos com os últimos sete flagelos. Flagelo vem de uma palavra que significa ferimento, ou açoite, ou praga. Os sete flagelos são os açoites enviados por Deus para castigar os homens dignos da sua reprovação. Da mesma maneira que ele mandou pragas sobre os egípcios, os israelitas rebeldes, ele agora envia praga também para castigar aqueles que adoram a besta. Sobre a cólera de Deus, lembramos que ela chega ao fim em relação aos malfeitores no Apocalipse. Com a mesma linguagem usada pelo profeta, não foi uma destruição total ou absoluta, muito menos era o fim do mundo, conforme Ezequiel capítulo 7, versículos 1 a 10. Também o cumprimento da profecia de João não exige a destruição total dos adoradores da besta, nem sugere o fim do mundo. A certeza do cumprimento da vontade de Deus é comunicada nessa frase, quando ele trata do assunto como algo já feito, se consumou. Veja, por exemplo, Salmo 2, 6, escrito mil anos antes de o Senhor Jesus vir, já estava se consumando, já estava estabelecido o seu trono. No versículo 2, nós encontramos o local especial, um mar de vidros. Diz assim o versículo, vi que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achava em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. O mar de vidro já apareceu na descrição de Deus no seu trono. Lembre-se do capítulo 4, versículo 6. E ele representa a santidade de Deus separado das suas criaturas. Agora a figura é ampliada para mostrar o progresso dos fiéis. Não é apenas o mar, mas é o mar de vidro mesclado com fogo. O fogo representa muitas vezes na Bíblia o juízo divino. Mas dessa vez não está saindo do altar ou do trono. O fogo está relacionado às pessoas que se aproximam do Senhor. Outro sentido mais relevante é o das provações que servem para purificar e santificar os servos do Senhor. Lembre-se de 1 Coríntios capítulo 3, 1 Pedro capítulo 1 e Apocalipse mesmo, uma das cartas, capítulo 3, versículo 18. Juntando então as figuras do mar de vidro e do fogo, essa imagem destaca a necessidade de ser santificado pelo fogo para se aproximar de Deus. E esse sentido é reforçado no restante do versículo. No versículo 2 encontramos ainda os componentes do coral. Como as figuras dos 144 mil, no capítulo 7, versículos 1 a 8, e da grande multidão, capítulo 7, 9 a 17, essa descrição identifica os fiéis que resistiram à tentação de adorar a besta. Eles aceitam a tribulação nessa vida e aceitam até a própria morte, mas não negaram o Senhor. Esses são os componentes desse coral. A posição dos vencedores apresenta os cristãos em pé sobre o mar de vidro. É, esse mar de vidro mesclado com fogo. Passando então pelas tribulações para chegar perto de Deus. Consistente com os símbolos do tabernáculo, dos altares, já encontrados nesse livro, essa figura nos lembra do mar de fundição, conforme lemos em 1 Reis, ou então a bacia de bronze, conforme lemos lá em Êxodo capítulo 30. Essa bacia, o mar, servia para a purificação dos sacerdotes antes deles entrarem na presença de Deus no tabernáculo ou no templo. Os vencedores são os fiéis que, passando pela provação de fogo, são purificados para entrarem na presença de Deus, conforme lemos novamente em 1 Coríntios 3 e 1 Pedro 1. Eles tinham harpas de Deus. A figura do louvor no templo se completa com a menção de harpas que foram usadas na adoração em Jerusalém desde a época de Davi. Lembre-se de 2 Samuel capítulo 6, versículo 5 e 1 Crônicas capítulo 25, versículo 1. Então, nós encontramos agora, nos versículos 3 e 4, a segunda peculiaridade deste anúncio do fim. A segunda peculiaridade se observa no louvor ao Pai e ao Filho, conforme versículos 3 e 4. Três considerações. Primeiro, o conteúdo do louvor é o cântico de Moisés. Diz o versículo 3, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e também o cântico do Cordeiro, dizendo. No versículo 4, nós continuamos. Mas vamos olhar para o versículo 3. As outras vezes que encontramos harpistas no Apocalipse, eles entoavam um novo cântico diante do trono, capítulo 14 e capítulo 5 também. Duas figuras fortes de vitória se juntam aqui. Moisés celebrou a vitória que Deus deu aos israelitas sobre os egípcios, em Êxodo capítulo 15. E ali, no capítulo 15, na verdade, é um grande salmo. A salvação em Cristo é comparada à passagem pelo Mar Vermelho. Lembre-se disso, das palavras de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10. Mas Moisés também celebrou a Deus no final dos seus 40 anos de caminhada no deserto, lá em Deuteronômio 32. No Apocalipse, o Egito já apareceu como figura do adversário mundano que odeia os discípulos do Senhor. A vitória sobre as forças perseguidoras, sobre a besta e os seus aliados, certamente seria um motivo de louvor. E a expressão, então, daquilo que Moisés celebrou, era o conteúdo do cântico desse grande coral dos fiéis diante do Senhor. Mas, ainda nesse versículo, nós temos que o conteúdo do louvor era também o cântico do Cordeiro. O cântico do Cordeiro, obviamente, se refere à vitória dos redimidos em Cristo. E em terceiro lugar, nós temos o conteúdo do louvor, isso é, uma glorificação da justiça divina. O versículo 4 diz então: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Deus é louvado por sua justiça e verdade. Deus é louvado como soberano Rei dos Reis. Deus é louvado com palavras de desafio. Depois de ver todas as demonstrações do poder soberano do Rei, quem teria coragem de adorar a besta? Quem não daria honra e glória ao Senhor? Deus é louvado por sua santidade. Os quatro seres viventes já iniciaram louvor no céu com a proclamação da santidade de Deus. E agora todos são convocados a participarem da adoração merecida por Deus. Quando contemplar a sua demonstração de poder, soberania e santidade, Deus será honrado por todas as nações. Na cena de louvor, nos capítulos 4 e 5, toda a criatura participa da adoração. Deus exaltou o seu Filho, pois este merece a adoração de todos. Filipenses 2, 9 a 11. Alguns se humilham e honram a Deus voluntariamente. 1 Pedro 5, 6. Mas outros recusam se humilhar e são humilhados pela mão do Senhor. Lucas 14, 11. Lucas 18, 14. De um modo ou de outro, todos reconhecerão a justiça de Deus e o adorarão. Por isso chegamos então à terceira peculiaridade nesse ambiente de preparação para juízo de Deus. Versículos 5 a 8 nos mostram essa terceira peculiaridade. Se observa então na entrega das sete taças para o derramamento da ira do Senhor. Três considerações sobre esses versículos. Primeiro, os executores do juízo divino estão e vestem-se cheios de glória. Versículos 5 e 6. Versículo 5 diz assim: depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. A cena, então, que João vê continua com figuras do louvor do Antigo Testamento. O santuário no céu, onde Jesus permanece à destra de Deus, serviu como base da cópia feita por Moisés. Hebreus 9, 23 a 24. Esse santuário é o real. E aquele santuário que foi feito por Moisés era uma cópia daquele santuário real lá nos céus. As referências ao santuário no Apocalipse têm como base, então, aquelas citações do tabernáculo e do templo dos judeus, mas falam do santuário real, do santuário verdadeiro. O testemunho, ou a arca da aliança, ficava no Santo dos Santos e representava a presença de Deus no meio do seu povo. O que se segue nesse sinal, então, vem do trono de Deus. Versículo 6 diz assim: e os sete anjos, que tinham os sete flagelos, saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Querido amigo, os sete anjos agora saem do santuário com seus flagelos claramente enviados por Deus. Quando José foi escolhido como representante do faraó, ele recebeu roupas de linho e um colar de ouro, Gênesis 41, 42. Mordecai foi honrado pelo rei com vestes reais de ouro e linho. Lembre-se de Esther 8, 15. Linho fino e ouro foram usados no tabernáculo, e também eram as vestes sacerdotais, Êxodo 28. As vestimentas de linho puro e de ouro mostram santidade, e mostram também a autoridade desses anjos como representantes de Deus. Verifique isso depois no capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 8. Esse significado, então, se torna evidente quanto à oração de Daniel. Quando Daniel orou, a sua oração foi respondida por um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Lembra de Daniel 10, versículo 5. A mensagem daquele capítulo, então, é da vitória dos servos de Deus sobre os ímpios, a mesma mensagem que vem agora com os sete flagelos. Esses anjos estavam cheios da glória de Deus, vinham diante do Senhor para julgarem a terra. A segunda observação, o segundo destaque que merece ser feito, está no versículo 7. Os executores receberam as sete taças de ouro cheias da ira divina. Diz assim o versículo. Então, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Não pode haver dúvida. O que os sete anjos vão derramar vem de Deus. Anjos com roupas de sacerdotes reais saem do santuário e recebem as taças dos quatro seres viventes. As pragas que serão enviadas sobre a criação vêm do próprio Senhor, pois as taças estão cheias da ira do Senhor. As referências às taças de ouro ensinam algo sobre a oração. A primeira vez que encontramos taças de ouro no Apocalipse, elas estão lá no capítulo 5, versículo 8, onde os quatro seres viventes tinham taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. Agora, um dos quatro seres viventes entrega aos sete anjos sete taças de ouro, mas elas estão cheias do quê? Da cólera de Deus. Eles levaram as orações dos santos e trouxeram a resposta de Deus na forma da ira de Deus contra os ímpios. Essas taças foram usadas para as orações dos santos e agora são usadas para a ira de Deus. Já encontramos uma figura paralela no sétimo selo, quando um anjo com um incensário de ouro ofereceu incenso e as orações dos santos e em seguida usou o incensário para tirar à terra o fogo do altar. O dragão, as bestas e a Babilônia e todos os servos deles serão destruídos, porém Deus é eterno. A perseguição pode ser intensa, mas é passageira. Deus vive eternamente. A vida física do homem dura pouco, mas a vida com Deus, esta é eterna. Essa perspectiva eterna se torna imprescindível para os discípulos, especialmente diante das grandes tribulações. E por isso chegamos agora ao final, no versículo 8. A glória divina se revela diante da concretização dos seus justos planos. O versículo 8 diz assim: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os sete flagelos dos sete anjos. Na destruição de Sodoma e Gomorra, a fumaça subiu do fogo do castigo divino, Gênesis 19, 28. Quando Deus desceu no monte Sinai, o fogo do Senhor criou essa espessa fumaça, Êxodo 19. Davi juntou então essas figuras, fogo, fumaça e castigo divino, num salmo de louvor ocasionado pelo seu livramento das mãos dos inimigos. Lembre-se de 2 Samuel 22 e do Salmo 18, 6 a 8. Essas palavras de Davi se enquadram perfeitamente na mensagem dos flagelos. Os discípulos angustiados clamaram ao Senhor e as suas orações foram levadas ao trono. De onde veio a resposta do castigo divino para com seus perseguidores? Lembre-se de 8, 5 e 15, 8, aqui, exatamente, no livro de Apocalipse. O santuário, então, cheio da glória de Deus, reflete as imagens da inauguração do tabernáculo e do templo. Deus está no santuário e nem os sacerdotes conseguem ficar na sua presença diante de tanta glória. As obras dele na fumaça da sua glória e do seu poder não são totalmente manifestas, mas depois de cumprir os seus julgamentos, os seus juízos, o povo estará livre para caminhar rumo à terra prometida. Depois da fumaça dos flagelos e o castigo dos ímpios, os santos terão a visão clara da nova Jerusalém e da glória de Deus. Quero concluir essa reflexão sobre o capítulo 15, lembrando que da mesma maneira que o sétimo selo revelou os sete anjos com as sete trombetas, esse sinal apresentou os sete anjos com sete flagelos. As orações dos santos foram ouvidas e serão respondidas por meio de uma série de castigos derramados das sete taças de ouro. Deus não se esquece dos seus, portanto, mantenha-se firme. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças, Senhor.